seus olhos contem seu segredo.
Sertanejo é na Educativa.
Sei que você quer voltar. Quem sou eu pra rezar? O amor supera tudo. Preciso do teu olhar. Não tenha medo da sorte. Ela não vai quem ama sempre perdoa. Por isso vou perdoar. O frio da madrugada já surrou meu corpo nesta cidade. Quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa. A vida perde a razão. Não tenha medo da sorte. Ela não vai castigar. Quem ama sempre perdoa. Por isso vou perdoar. O frio da madrugada já surrou meu corpo nesta cidade. Quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa. A vida perde a razão. O frio da madrugada já surrou meu corpo nesta cidade. Quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa. A vida perde a razão.
Sertanejo é na Educativa.
Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. À toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela venha se deitar. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. No meu paletó, lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor.
Educativa, som que contagia. 104.7 é minha sintonia.
Imprevistos acontecem e ter uma reserva financeira é essencial. Guarde o equivalente a pelo menos 3 meses de despesas básicas. Pode parecer difícil, mas comece com pouco e seja constante. É o seu colchão de segurança. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Ei, você, motorista, piloto, caminhoneiro, entregador, respeite a velocidade e a data limite do IPVA. Se você escolheu parcelar em 5 vezes, a 4ª parcela vence no dia 30 de abril. Os boletos já estão disponíveis online. Veículos com mais de 15 anos, promovidos à GNV, são isentos. Acesse o portal e-Fazenda e lembre-se, 30 de abril vence a 4ª parcela do seu IPVA. Anotou, né? Governo de MS.
A Justiça Eleitoral cancelou mais de 88 mil títulos em Mato Grosso do Sul por ausência a 3 eleições consecutivas. Quem está com o título cancelado fica impedido de votar e pode ter o seu benefício social suspenso. Consulte a sua situação no site do TSE em autoatendimento eleitoral. Já pelo celular, use o aplicativo e-título ou então procure o cartório eleitoral. Se estiver cancelado, regularize o seu título. Não deixe para a última hora. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Informação, música e cidadania. Educativa 104.7. No campo e na cidade, o dia começa com o melhor do sertanejo na Educa 104.
suave como o vento me deixou assim. Como pode? Mas veloz com o pensamento dominou meu sentimento, fez parte de mim. Mas seus pensamentos são maus, você só pensa em vingança e a sua segurança é dominar. Eu já não suporto mais sofrer, quero viver, arrumar outro pra envenenar. Como uma abelha pousa numa flor, mansa você chegou. Pode, mas veloz com o pensamento dominou meu sentimento, fez parte de mim.
Mas seus pensamentos são maus, você só pensa em vingança e a sua segurança é dominar. Eu já não suporto mais sofrer.
Sertanejo é educativa.
Já é tarde, tá chovendo, é madrugada. Vejo a porta encostada e procuro por você. Eu dormi com a televisão ligada, vi que você não estava, nem sequer me disse adeus. Não pensei que nessa noite minha vida ia ser a despedida, quem sabe a última vez. Se eu soubesse, juro que não te tocava, nem dizia que te amava, pra hoje não ter que sofrer.
Quem souber canta.
Te busquei nas avenidas, perguntei pra solidão, por que você saiu de mim? Que me deixou assim, se eu te dei tanta paixão. Com certeza algum dia você vai me procurar e vai sentir a mesma dor quando encontrar um outro amor ocupando seu lugar.
Quem
difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tens uma saída: fazer você ficar de vez na minha vida, dentro dos meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo, quero.
Sertanejo é educativa.
Ai, que vontade de ouvir de novo moda sertanejo que hoje não se faz. Parece até que a sensibilidade ficou na saudade, não existe mais. Me dói saber que alguns artistas que alcançaram sucesso na vida usaram tanto o sertão como história e hoje na memória ficou esquecida. Ai, que vontade de ouvir agora o som da viola num pagode bom. Lindas varanhas que a gente arrepia no som, na magia do acordeon. Cadê o tal cantador de verdade, com simplicidade, alma e coração? Apaixonado pela natureza, cantava as belezas deste meu sertão. Quanta saudade da terra tombada, do fogão de lenha e o cafezal em flor, e o cantar triste da siriema que já foi o tempo de canções de amor. Até a linda colcha de retalho serviu de agasalho, já não lembram mais a mãe de leite divino presente. Sente a falta que ela faz. Ai, que vontade de ouvir agora o som da viola num pagode bom. Lindas guaranhas que a gente arrepia o som, na magia do acordeon. Já não se lembra o velho candeeiro que foi o primeiro rei do Eu agradeço o progresso que vejo, mas o sertanejo ainda é sertão. Eu agradeço o progresso que vejo, mas o sertanejo ainda é sertão.
sertanejo na hora que você gosta de ouvir. Educativa 104.
Está muito elegante, os anos pra você não contam. Amei só você, não consigo amar mais ninguém. Eu sei que é inútil a busca de um amor perdido. Passado é passado, não volta, é melhor entender. Mas fico pensando, comigo vai ser diferente. Pra mim ela volta e eu volto a viver. Vou te amar, vou te lembrar a vida inteira. O seu amor jamais passou de brincadeira. Em ficar do meu lado, apesar da distância e do tempo, jamais te esqueci. Estou bem mais velho em meu rosto, se pode notar as marcas que sua ausência me proporcionou. Meus cabelos ficaram grisalhos, mudei a aparência, perdi a corrida no tempo, você quem ganhou. Por te amar, vou me lembrar a vida inteira. O seu amor jamais passou de brincadeira. Não me ligou, não perguntou, nem quis saber. Se sem seu amor
Sertanejo é na Educativa.
Eu sou um caipira, não sei explicar o que estou sentindo, nunca fui de chorar. E o que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui? Mato, só sei trabalhar, só lido com os bichos, não sei nem falar. O que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui? Ela é formada lá no exterior, tamanha beleza, parece uma flor. E o que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui? Remoendo saudade, ruminando dor, vivo sofrendo, esperando.
desse amor fez um estrago no meu coração. Bagunçou a vida, espião, remoendo saudade, ruminando dor. Vivo sofrendo, esperando esse amor fez um estrago no meu coração. E o que essa moça fez aqui? Bagunçou a vida desse peão. Ela é formada lá no exterior, tamanha beleza parece uma flor. E o que essa moça fez aqui? E o que essa moça fez aqui? Remoendo saudade, ruminando dor. Vivo sofrendo, esperando esse amor. Fez um estrago no meu coração. E o que essa moça fez aqui? E pra aumentar ainda mais minha dor, já tá prometida pra um tal de doutor. O que essa moça fez aqui? Remoendo saudade, ruminando dor. Vivo sofrendo, esperando esse amor. Fez um estrago no meu coração. Bagunçou a vida desse peão. Remoendo saudade, ruminando dor. Sofrendo, esperando esse amor, fez um estrago no meu coração. E o que essa moça fez aqui? E o que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui?
Sertanejo é na Educativa.
Fiz essa canção em coma de amor. Como sou feliz e sei que estou. Nunca amei ninguém um tantinho assim, sem gostar de quem gostar de mim. Fiz essa canção pro tempo passar. Como estou, só quero te abraçar. Se é ilusão, razão pra bater feliz meu coração. Agora que subi ladeira, sossego, que a poesia em minha horta choveu. Eu te quero aqui, bem-vindo à minha vida linda, calor. Você é vitamina, guia e é show. Vem grudar em mim. Por isso então dá-me tua mão. Por isso então dá-me teu amor. Por isso então dá-me teu amor. Por isso então dá-me tua mão. Por isso então dá-me teu amor. Por isso então dá-me teu amor. Ladeira sossego, que a poesia em minha horta choveu. Eu te quero aqui, bem-vinda à minha vida linda, calor. Você é vitamina, guia e é show. Vem grudar em mim. Por isso então dá-me tua mão. Por isso então dá-me teu amor. Por isso então dá-me teu amor. Por isso então dá-me tua mão. Por isso então dá-me teu amor. Por isso então dá-me teu amor. Lara, oh, Lara. Du-du-du-du-du, Lara. I need you. E o meu coração só quer te amar. Oh, I love you. Oh, I need you. E só quer saber te andar ao lado. Oh, I love you. Oh, I need you. E o meu coração só quer te amar. Oh, I love you. Oh, I need you. E só quer saber.
Sertanejo, de verdade, toca aqui. 104.7 Educativa.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Plante uma árvore, cuide de uma planta, respire o verde. As árvores purificam o ar e trazem sombra, beleza e equilíbrio. Vamos semear um mundo melhor. Educativa 104, mais humana, mais você.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
No mês de Abril Azul, reforçamos a importância da inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista. Pequenas atitudes fazem grande diferença. Respeitar o tempo de cada um, incentivar a convivência e combater o preconceito. Quando a sociedade aprende a acolher as diferenças, todos ganham. Informação gera respeito. Respeito gera inclusão. Educativa 104. Mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, Agora 104.
Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2026. Agora são 7 horas em Mato Grosso do Sul e o nosso jornal de todas as manhãs aqui da Educativa já está no ar. Bom dia, Zildon! Bom dia, com um clima bem fresco em Campo Grande, né?
Bom dia, Paraná! Bom dia você que ouve no Agora 104, que nos ouve no Agora 104. Pois é, Léo, climinha bom para tomar um café ou chá. Bem característico da estação que nós estamos, o outono. Hoje o dia amanheceu com neblina no céu aqui no Parque dos Poderes, grande parte da cidade. Para o meu gosto, tempinho ideal, nem muito frio, nem calor. No sul as temperaturas estão negativas, aqui 20 graus positivos, então bora agradecer.
Exatamente.
Você que está em casa, se arrumando para ir para o trabalho, no trânsito, de onde você estiver nos ouvindo, eu te convido a ficar muito bem informado com a gente até às 8 horas da manhã. Vamos aos destaques da edição de hoje.
Abril Azul. Polícia Civil do Estado adota protocolo inédito para atendimento a pessoas com autismo. O delegado André Matsushita vai nos explicar como funciona. Alerta no tempo. Tempestades chegam e derrubam as temperaturas em todo o estado. Chikungunya avança em Mato Grosso do Sul, pressiona a saúde e acende alerta em Dourados. O projeto na Câmara quer obrigar agressores a pagar pensão para as vítimas de violência doméstica. Terça-feira é dia de oportunidade. Funtrab traz novas vagas de emprego no Agora 104.
E no Papo de Esporte, hoje tem times brasileiros em campo pela Copa Sul-Americana e Libertadores. No futebol feminino, as meninas do Pantanal só dependem de si para avançar de fase no Brasileiro Série A3. Tem notícias dos Jogos Escolares de Campo Grande, com destaque para a ginástica artística. Participe do nosso jornal. Mande sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp 67 99333-1047. Lembrando que estamos ao vivo também no portal educativa.ms.
E a semana promete ser instável no estado. A meteorologia prevê chuvas e tempestades com volumes de chuva que podem ultrapassar os 40 milímetros em 24 horas em algumas regiões. As temperaturas caem por causa da atuação da frente fria. No sul, os termômetros podem marcar mínima de 15 a 17 graus. E esse é o primeiro grande impacto notado no clima dentro do outono. A meteorologista e coordenadora do CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Valesca Fernandes, detalha como fica o tempo a partir de amanhã aqui no estado.
Para quarta e quinta-feira, o tempo apresenta melhora, com o sol aparecendo entre nuvens e elevação gradual das temperaturas que podem atingir os 34 graus em algumas regiões do estado. Mesmo assim, ainda há previsão de chuvas e tempestades, principalmente na quarta-feira, devido à presença de áreas de baixa pressão e transporte de umidade. Para os próximos dias, a tendência é de continuidade de chuvas, principalmente nas regiões sul e oeste, onde podem ocorrer os maiores acumulados de chuva.
Pois é, essas chuvas de outono, como nós vimos ontem aqui em Campo Grande, são consideradas normais, mas podem, assim como no verão, provocar o acúmulo de água e se transformar em criadouro do mosquito da dengue, zika e chikungunya. E o aumento dos casos de chikungunya em Mato Grosso do Sul, especialmente em Dourados, tem pressionado a rede de saúde e acendido o alerta das autoridades. Segundo o boletim epidemiológico mais recente, A região da Grande Dourados concentra a maior incidência da doença. É o município com o maior número de registros e mortes pela doença no país.
A Secretaria de Estado de Saúde ampliou a capacidade de atendimento com a abertura de novos leitos no Hospital Regional de Dourados e ações mais emergenciais para casos graves. Também foram reforçadas as ações de vigilância, diagnóstico e controle do mosquito transmissor, incluindo mutirões, visitas domiciliares e atuações em áreas urbanas e indígenas, com o apoio de equipes locais, Força Nacional e do SUS e também de militares treinados. Apesar das medidas, o cenário ainda é considerado preocupante e especialistas reforçam que o controle da doença depende também da participação da população. A recomendação é eliminar criadouros do mosquito, manter cuidados básicos e buscar atendimento médico ao apresentar os sintomas. O estado também integra uma estratégia piloto de vacinação, mas a cobertura ainda é limitada diante da grande demanda.
Começou ontem, Léo, a vacinação em Dourados.
Começou
contra
ontem.
Chikungunya.
Olha aí, já temos essa ação então de vacinação em Dourados. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho de assunto, agora são 7 horas e 6 minutos em Mato Grosso do Sul. E uma boa notícia, mais uma conquista para as mulheres vítimas de agressão. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJ da Câmara dos Deputados em Brasília, deve votar hoje um projeto que altera a Lei Maria da Penha para obrigar agressores condenados por violência doméstica a pagar pensão às vítimas. A medida está prevista em projeto de lei e estabelece que o pagamento seja destinado ao custeio de atendimento psicológico e apoio psicossocial para mulheres e também os seus filhos.
É o mínimo, né, Léo?
É o mínimo, né? Pelo texto, a obrigação financeira passa a valer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando não há mais possibilidade do acusado recorrer da decisão, ou seja, quando ele é condenado de fato sem nenhuma outra saída. A proposta busca garantir suporte contínuo às vítimas, especialmente diante dos impactos emocionais e sociais causados pela violência. Caso aprovado, o texto ainda segue para as próximas etapas de tramitação no Congresso Nacional. E ao vivo de Brasília, os bastidores de uma das comissões mais importantes do Congresso Nacional. O destaque é o avanço das discussões sobre o fim da escala de trabalho 6x1, tema que ganhou força nos últimos dias e já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é, como eu falei na última notícia, né? Quem traz os detalhes e explica os próximos passos dessa proposta é a Flávia Rabelo. É isso mesmo, Flávia? Bom dia.
Bom dia, Léo. Bom dia, Zilda. E a você que nos acompanha. Isso mesmo, Léo. Vou falar um pouquinho da Comissão de Constituição e Justiça, porque ela é a principal comissão da Câmara dos Deputados que analisa se projetos, emendas ou substitutivos, propostas de emenda à Constituição e qualquer assunto de natureza jurídica não ferem as cláusulas pétreas da nossa Constituição. A comissão pode ter até 66 membros entre titulares e suplentes, respeitando aí a proporcionalidade dos blocos partidários. Dos 66 deputados, apenas um é de Mato Grosso do Sul, Rodolfo Nogueira, do PL, que é membro titular. Bom, Léo, assim como na Câmara, o Senado também tem a CCJ. Lá temos a senadora Soraya Tronic, do PSB, como membro titular também. A comissão não tem o poder de alterar os textos, mas de fazer pareceres favoráveis ou contrários às questões propostas que analisam a constitucionalidade de emendas ao texto principal de uma matéria. E por que estou entrando neste assunto, né? Desde o ano passado, o Congresso Nacional discute a possibilidade de acabar com a escala 6x1, que é o modelo atual de trabalho no qual o funcionário trabalha 6 dias consecutivos e folga 1. Essa escala, Léo, é muito usada em comércio, hospitais, farmácias, restaurantes, hotéis, indústrias e outros serviços considerados essenciais. E tem como principal objetivo preservar a saúde a saúde mental dos trabalhadores, né? Na semana passada, duas propostas de emenda à Constituição que tratam desse assunto tiveram sua constitucionalidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara. Agora, os deputados vão discutir o mérito do texto, ou seja, quais serão, de fato, as regras a serem estabelecidas na emenda constitucional. Na última sexta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, determinou a criação da comissão especial. Essa comissão terá 37 titulares e igual número de suplentes. O colegiado vai analisar as duas propostas de redução da jornada de trabalho que tramitam juntas. O debate deve focar em impactos econômicos e em uma regra de transição. Aí os parlamentares devem discutir compensações para as empresas, redução gradual da jornada e efeitos sobre emprego e formalização. Por se tratar de um projeto relevante eleitoralmente, já há disputa entre os deputados pela relatoria. Os ajustes finais da formação do órgão colegiado devem se dar durante a reunião de líderes da casa nesta terça-feira, prevista para as 14 horas. A expectativa, Léo, é que sejam definidos o relator e o presidente da comissão durante um encontro. O presidente da Câmara já disse que pretende também debater o cronograma da comissão e acelerar o rito para garantir a aprovação na casa até o final de maio. E nós vamos acompanhar, viu? Volto com vocês.
Muito obrigada, Flávia Rabelo. Ótima terça-feira para você. E o Senado Federal marca para quarta-feira, dia 29, a sabatina de Jorge Messias, etapa decisiva na indicação ao Supremo Tribunal Federal. A Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo sugere perguntas para qualificar o debate. Detalhes com Milena Abreu, da Rádio 2.
Está marcada para a próxima quarta-feira, dia 29 de abril, a sabatina de Jorge Messias no Senado Federal, etapa decisiva no processo de indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Antes mesmo da definição do nome indicado, ainda em novembro do ano passado, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça um ofício com sugestões de 12 perguntas para orientar esse tipo de análise. A proposta partiu da Comissão de Estudos para a Reforma do Judiciário da Ordem Paulista, que reuniu especialistas para elaborar um conjunto de questões com foco técnico e de interesse público. O presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica, diz que o objetivo da iniciativa é contribuir para que o processo de sabatina vá além de disputas políticas ou perguntas protocolares, ampliando a participação da sociedade civil nesse importante processo de escolha de um ministro da Suprema Corte.
A sabatina é um procedimento público de arguição de candidatos ao Supremo. Portanto, se é um procedimento público, a gente entende que ele tem que ter participação do público e os senadores são eleitos pelas pessoas para ouvir as pessoas e instituições. Então, a nossa comissão de estudos para a reforma judiciária preparou 12 questões de maneira muito técnica e encaminhou para o Senado Federal em novembro, antes da indicação de qualquer nome, justamente para dar uma colaboração técnica.
A ideia, de acordo com Leonardo Sica, foi antecipar temas considerados essenciais para qualquer candidato ao Supremo, reforçando a transparência e a profundidade do debate.
Vou dar alguns exemplos. Nas perguntas que nós estamos encaminhando, nunca foram feitas, porque, em geral, os senadores fazem perguntas ou muito políticas, o senador de direita pergunta temas de direita, o senador de esquerda pergunta temas de esquerda, ou muito protocolares. Então, por exemplo, nós enviamos algumas perguntas sobre impedimento e suspeição, que é um tema muito importante. Ou seja, quando o ministro pode ou não pode jogar uma causa, se ele pode ou pode não jogar uma causa, se ele tem amizade com a parte, se ele tem amizade com o advogado da parte. Parentesco, se ele pode ou não pode julgar causas em que existam parentes como advogados, parentes como sócios do escritório de advocacia. Outra pergunta que a gente fez foi sobre entrevista, né, opinião pública, né, se o ministro pode falar em entrevista, antecipar opiniões sobre casos que ele vai julgar. A gente sabe que a lei orgânica da magistratura proíbe isso, mas é importante reafirmar esse valor, né, que é o quê? Imparcialidade do juiz. E também fizemos perguntas sobre o Justiça do Trabalho. A gente sabe que tem uberização, precarização do trabalho, questões muito importantes do dia a dia do cidadão hoje, que estão indo para o Supremo, então é importante entender como o candidato a ministro entende esses conceitos.
O envio do documento antes mesmo da indicação oficial de um nome para ocupar o cargo também reforça o caráter técnico da contribuição, segundo Leonardo Sica.
Nós enviamos antes da abertura do processo justamente para dar uma colaboração técnica, ou seja, aquelas questões que a gente entende que qualquer pessoa que queira ser ministro do Supremo, precisa responder de maneira pública.
Lembrando que para assumir uma cadeira no STF, Jorge Messias precisa de 14 dos 27 votos possíveis na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se for aprovado após a sabatina, a indicação segue para a votação em plenário, onde é necessária a maioria absoluta dos votos, ou seja, pelo menos 41 dos 81 senadores precisam ser favoráveis. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Se antes a linguagem nascia nos livros, na música e até na televisão, hoje ela surge em outros territórios, e o das redes sociais. São expressões, gírias, formatos de vídeo e até formas de pensar que aparecem, se espalham e em poucos dias já fazem parte do jeito de falar de milhões de jovens.
É uma comunicação mais rápida, mais visual, muitas vezes fragmentada, mas também extremamente criativa e conectada com o tempo presente. Mas, junto com essa velocidade, vem uma pergunta importante sobre identidade, profundidade e até sobre como a gente constrói sentido no meio de tanta informação. Luzimar, bom dia. O que essas novas linguagens dizem sobre essa geração que está se formando agora?
Bom dia, pessoal. Bom dia, queridos ouvintes. Essa nova linguagem diz muito sobre o tempo em que essa geração está inserida. É uma geração que valoriza rapidez, praticidade e conexão constante. E a comunicação acompanha isso, porque é uma comunicação mais ágil, mais visual. Quer coisa mais visual do que responder uma mensagem com uma figurinha ou com um emoji? É um exemplo. É uma comunicação também mais direta. Isso não significa necessariamente que essa geração se comunica pior do que as gerações anteriores. Significa que ela se comunica de forma diferente. O problema surge quando esse modelo, que funciona muito bem no digital, ali nas telas, passa a ser o único repertório. Porque aí sim pode faltar clareza, pode faltar profundidade, e até segurança na hora de se expressar fora das telas, no mundo real. Então, o que essas linguagens mostram é uma geração criativa, mas que precisa ampliar a forma de se comunicar para transitar bem em todos os contextos e não se comunicar bem somente ali no online.
Luzimar, essas linguagens que nascem nas redes sociais são passageiras ou elas realmente deixam marcas duradouras na forma como nos comunicamos?
Algumas expressões são passageiras, isso como sempre foram. Vamos aqui dar um exemplo dos dias atuais. Quem tem filho adolescente vai se identificar muito bem com esse exemplo que eu vou dar. Essa moda dos adolescentes de falarem em farmar aura, isso surgiu por influência dos jogos eletrônicos, né? Para dizer se dar bem, impressionar, fazer bonito. Eu, pessoalmente, eu não acredito que daqui a um ano esses jovens ainda estejam falando isso. Isso é moda, gente, é algo que dura uma temporada. Vamos aqui também nos lembrar, né? Toda geração tem suas gírias e muitas desaparecem com o tempo, às vezes bem rápido, aliás. Mas o que fica? Isso sim é mais profundo. O que fica é o impacto na forma de pensar e organizar as ideias. A comunicação mais fragmentada, mais rápida, pode influenciar a maneira como o jovem estrutura o raciocínio e se expressa. Então, a reflexão que precisamos fazer não é só sobre as palavras, sobre essas gírias que vêm e que vão, e sim sobre um estilo de comunicação que pode, sim, deixar marcas duradouras na forma como a gente pensa, como a gente fala e como a gente se relaciona com os outros.
Tô ligada, Luzimar. Tem um adolescente de 15 anos em casa. Existe um risco de empobrecimento da linguagem com essa comunicação mais rápida e abreviada? Ou estamos diante de uma nova forma de expressão que precisa ser compreendida?
Eu não não gosto de tratar como empobrecimento, porque essa comunicação também é criativa, dinâmica, muito conectada com o presente. O risco não está na linguagem em si, mas na falta de repertório. Eu volto a falar sobre essa questão do repertório. Quando a pessoa só sabe se comunicar de um jeito, esse jeito mais abreviado, superficial, aí a pessoa fica limitada. E comunicação eficiente é saber se adaptar, é entender que existe um jeito de falar com os amigos ali no universo digital, ali nas telas, e outro jeito de se comunicar numa entrevista de emprego, em uma reunião no trabalho, em uma apresentação na escola ou na faculdade. Então não é sobre eliminar ou condenar essas novas linguagens, mas temos que ensinar que ela é só uma das formas possíveis. Quanto maior o repertório, mais poderosa é a comunicação. E é isso que a gente tem que incentivar entre as nossas crianças e os adolescentes. Que eles tenham mais repertório, que leiam, que tenham uma compreensão maior sobre o mundo à sua volta. Eu fico por aqui. Terça-feira que vem eu estou de volta. Um ótimo dia a todos.
Luzimar Colares, todas as terças-feiras na coluna Agora Comunicação. Ótima semana, Luzi. Nos vemos, ou melhor, nos falamos na próxima semana, na terça-feira. Tchau. Zilda, antes de você chamar o Táxi 104, deixa eu te perguntar, você sabia que hoje, dia 28 de abril de 2026, é o Dia da Sogra?
Eu sabia.
Você sabia?
Eu, na verdade, eu soube vindo para cá e por acaso, coincidentemente, minha sogra está em casa. Então, né, vou ter que fazer uma homenagem para a sogra.
Então, manda um abraço à sua sogra e um abraço à dona Francisca, porque ela é a sogra do Bernardo Quartinho.
Ah, Quartinho, olha. Nós vamos agora para as ruas conversar com o Bernardo Quartinho, com o nosso Táxi 104, para saber como está o trânsito em Campo Grande. Recentemente, tivemos mudança num ponto de alto fluxo de veículos, no cruzamento das ruas Maranhão e Ceará. O que mudou nesse trecho, Bernardo Quartinho? Bom dia!
Muito bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo. Obrigado pela lembrança, viu, Leonardo? Bom dia a todas as sogras.
Você vai ter que fazer um almoço para a sogra, Quartinho.
Opa, com certeza. Vou fazer sim, Zilda. Ô, Zilda, eu tô aqui, inclusive, no cruzamento da Avenida Ceará com a Maranhão. E desde o dia 24, agora de abril, tem um novo semáforo já instalado, bem como você falou. A instalação desse equipamento era uma medida que reforça o cuidado para quem circula diariamente nesse trecho, que é um trecho muito movimentado. E anteriormente essas conversões eram feitas em meio ao tráfego intenso nessa via e totalmente sem condições ideais de segurança. Com a ativação desse novo semáforo, esses motoristas passam a contar com um tempo para fazer as conversões e as manobras, né, o que garante mais segurança e uma melhora na fluidez do trânsito. Eu fiquei um tempo por aqui e analisei a descida da rua Tapajós, que ainda parece que está um pouco atravancada para quem vai fazer a conversão e descer a Ceará. Mas, no geral, está fluindo, o trânsito tranquilo, a descida da Amazonas nesse momento com um leve trânsito após a Ceará, quem desce sentido centro da capital. Então, assim, melhorou a situação para os motoristas que precisam fazer essa